Boa tarde, ouvintes. Eu não cumprimentei no início do programa, estava conversando com o Lucas aqui e acabei não cumprimentando, né? Mas agora eu cumprimento todo mundo que estava desde cedo. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela audiência, né? Por estarem nos ouvindo. E hoje eu vou trazer um pequeno texto sobre o que vem a ser a COP30. É um evento que está sendo bastante falado pelo governo e que vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, lá em Belém, sendo que a cúpula de chefes de estados, quer dizer, presidentes que de outros países que vêm aqui, vai ocorrer entre os dias 6 e 7, né? E a cidade de Belém, capital do Pará, foi escolhida para esse evento, né? Eu estranhei a escolha do local, porque eu conheço Belém, fui várias vezes lá. É uma cidade grande, mas muito pobre, bem desorganizada do ponto de vista urbano. Muita gente vivendo em condições de extrema pobreza. E é o estado que mais desmata no Brasil, né? A região amazônica mais desmatada é o Pará. E ela é... O estado é governado pelo clã Barbalho, com várias passagens em CPIs, em investigações, em processos sobre desvio de verba, sendo mais famoso, conhecido, o Ranário, onde o senhor Jader Barbalho pegou um dinheirão do BNDES, se não me engano, era do governo, para desenvolver um ranário, criação de rã, e que os ratos comeram toda a verba, né? E, enfim, e, lamentavelmente, aí agora já tem um sucessor, que é o filho, né? Eles continuam mandando, né? Ele, para não ser caçado, ele renunciou ao mandato e depois voltou. Quer dizer, o povo também gosta dele, né? Eles vivem explorando aquela região. Eu diria que é o segundo Maranhão. Maranhão é o maior concurso, depois vem Pará, depois vem a Bahia. São os piores estados em termos de governança no Brasil. Mas, enfim... Botaram lá o equivalente, eu acho que a 30 bilhões de reais. O ouvinte da Rádio Fiel, ele deve ter acompanhado a entrevista que eu tive com o Dr. Paulo Magno, no Nós Servimos, onde nós falamos sobre esse assunto, né? E coisas absurdas aconteceram lá, inclusive fizeram uma avenida para ligar o aeroporto assim, ao centro, para ser mais fácil. Inclusive que dividiu bairros ao meio, onde as pessoas não vão poder mais circular livremente, além de um desmatamento absurdo para que essa rodovia fosse feita. E que vai ficar, com certeza, lá num abandono, subutilizada, né? Eu não entendo por que nesses grandes eventos internacionais, isso aí, com certeza, é coisa de lobbies das empresas de construção civil, grandes empreiteiras nacionais e multinacionais. Todos os eventos internacionais têm que ter investimentos absurdos, né? Qualquer Copa do Mundo, qualquer Pan-Americano, qualquer Olimpíada, nunca serve o que tem lá. Tem sempre que fazer e muita coisa, um absurdo. E não é um absurdo tão grande que a Copa do Mundo, que vai se realizar no que vem, não conseguiu ser feita num país só, né? É um consórcio Estados Unidos, México e Canadá, porque o investimento é absurdo, né? Poderia ser feito tranquilamente nos Estados Unidos e no Canadá e até no México, que já fez duas, porque tem estrutura de turismo, tem estrutura de campo de futebol que já foram feitas para Copas passadas, é só aproveitar, mas tem que fazer muito gasto. E a maioria do gasto que foi feito para fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil resultou em estádios abandonados, em lugares que mal tem time de futebol de segunda divisão, dinheiro enterrado lá, tem um metrô no Mato Grosso parado totalmente, compraram os trens sem ter o trilho, os trens estão apodrecendo lá. Então, todas essas... esses eventos internacionais, existe aí uma espécie de máfia, ou pelo menos um conglomerado de empreiteiros, né, com interesses em que essas obras sejam feitas para gerar renda, né, para eles, para eles terem lucros. Belém não tem uma infraestrutura de hospitais decente, um rendimento do SUS como é sofrível, as cidades que moram em ribeirinhas vivem em miséria, e aparece 30 bi para fazer obra para um evento que vai durar 10 dias. É um absurdo isso, um absurdo. E nem assim conseguiram hospedar todas as pessoas que vão participar do evento. Alguns países nem vêm, porque ficou preço absurdo das diárias de hotel. E, pasmem vocês, o governo autorizou o absurdo dos absurdos, que é contratar um navio de cruzeiro para hospedar pessoas no Rio. Eles ficaram... fundeado no porto de Belém, as pessoas vão poder dormir num navio de cruzeiro pago com recursos públicos, ou mesmo que eles paguem diárias, né, o governo assume a locação desse navio. É uma coisa vergonhosa, né? Vergonhosa. Só no Brasil essas coisas acontecem, e principalmente em governos proletários, né, que dizem que defendem o interesse do povo, mas gastam dinheiro, são perdulários. Todo mundo sabe do nível de corrupção que há nesses governos. Nós estamos há 20 anos, menos 4, tem 16, 17 anos em 20 que nós fomos governados por o mesmo partido. E a situação que nós temos aí é essa. E querem botar a culpa num governo intermediário ali, Temer e Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro pegou 2 anos de pandemia, nada pôde fazer, além de ser proibido de fazer muita coisa, e o Temer completou 1 ano e pouco da Dilma, uma vez que ela foi afastada por uma série de irregularidades na aplicação da lei de orçamento, enfim. É uma festa com dinheiro público, que é comum a todos os governos que são de matriz proletária, de esquerda, né? O povo não melhorou a condição de vida, o país hoje está devendo 78% do seu PIB, e parece que vai chegar a continuar assim. A 80, e se houver uma reeleição, ele vai passar de 100%, ou seja, tudo que o governo arrecada de imposto não vai ser suficiente para pagar a dívida, e aí o juro vai lá em cima. Mas, bom, feito esse comentário político sobre o evento, né, chamando a atenção para o absurdo que é o evento, sem propósito, ele ocorre todo ano, né? Ele reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. E aí entra as ONGs, que mamam na teta dos governos, para discutir o futuro do planeta. Brincadeira, né? Por meio de ações para combater, aí que vem a coisa mais absurda, mudanças climáticas. Vai se gastar uma fortuna para discutir... contos de fadas, né? É uma história inverossímil, na sexta-feira, no que não deu na mídia, eu apresentei aqui a entrevista do Dr. Mullion, onde ele aponta 6 causas para provar de que a mudança climática é um lero-lero, impossível de acontecer pela mão humana. Então, vai se gastar uma fortuna, vem todo mundo aqui para falar sobre sexo dos anjos. É, isso é que é o mais duro, é que vai se gastar tempo com uma coisa que não é verdadeira. É uma narrativa, uma fake news. Já falamos muito sobre isso. A edição anterior foi feita lá na cidade de Baku, no Azerbaijão. E a conferência enfrentou crítica por não estabelecer metas suficientemente ambiciosas para mitigar, abre aspas, os efeitos das mudanças climáticas. Eu acho que eu também não faria nada, porque se me pedissem para tomar alguma decisão para que duendes não aparecessem no meu jardim, eu não faria absolutamente nada, porque duendes não existem, né? Durante esse evento, o país terá a responsabilidade de apresentar seus esforços em áreas como energias renováveis, biocombustível e agricultura de baixo carbono. Para o governo brasileiro, a COP30 é uma oportunidade, abre aspas, singular de reforçar o papel do Brasil como líder das discussões globais sobre mudanças climáticas, fecha aspas. Quer dizer, o Brasil vai liderar uma discussão sobre uma coisa que não existe, que não é verdadeira. Os temas centrais da COP30 abrangerão a redução de emissões de gás, abre aspas, gases de efeito estufa, outra lorota, a adaptação às mudanças climáticas, outra lorota, o financiamento climático para países em desenvolvimento, dinheiro para financiar o impossível, tecnologias de energia renovável, isso sim é possível, soluções de baixo carbono, possível, tudo que for para evitar a emissão de qualquer coisa que possa não ser saudável, é válido, né? Além da preservação de florestas e biodiversidade. Por isso que eu chamei a atenção. Vão fazer o evento no estado que mais desmatou e desmata a floresta amazônica. É um deboche com a gente. Eles apostam na ignorância do povo, na falta de conhecimento, na aliança com as mídias que estão enchendo os cofres de dinheiro com a propaganda do governo federal, e com, em troca disso eles passam pano para esses absurdos, né? Enfim, segundo a estimativa da Fundação Getúlio Vargas, espera-se que a COP30 atraia cerca de 40 mil visitantes. O governo federal, como é de se esperar, jogou isso para cima, para 50 mil. E segundo o Google, somente em agosto, as buscas feitas na internet brasileira sobre o tema aumentaram 440%, o que era óbvio, as pessoas querem saber o que é isso. Dentre os visitantes, aguardados pelo menos 7 mil, serão integrantes da ONU e delegações de países membros. A escolha de Belém como sede da COP30 transcende uma celebração simbólica dos 10 anos do Acordo de Paris, pretendendo marcar o momento de ação concreta e compromissos efetivos. O Acordo de Paris, os países se comprometiam a reduzir emissões de gases de efeito estufa para reduzir o aquecimento global. E, obviamente, que nada aconteceu, né? Ninguém cumpriu essa meta, principalmente os países mais desenvolvidos. Conforme o embaixador André Correia do Lago, que vai presidir a conferência, esse é o momento que exige ação concreta e a implementação de compromissos já firmados. Lago deixou claro que o evento será um marco de transição importante entre as promessas feitas e as novas expectativas, né? Então, ele espera que essa COP30 seja essa transição, né, entre diplomacia climática e execução de políticas, ou seja, entre aquilo que é falado e o que se faz efetivamente, né? Volto a dizer, é gastar dinheiro com algo que pouco ou nada traz de concreto, porque é sobre uma base que não existe, é uma construção sobre um assunto que não é factível, não existe mudanças climáticas por ação humana, é impossível. E mais uma vez, todos os cientistas que contradizem essa teoria e que têm informações de dados concretos que provam que isso é um absurdo, falso, nunca são convidados, eles não podem nem expor suas ideias, né? Então, aí, por aí você já vê como a coisa funciona, né? Tem um ditado que diz que a censura não foi feita para esconder a mentira, mas sim para omitir a verdade, né? Então é isso aí, né? Então é a COP30, é Confederação das Partes, significa COP, né? A 30ª reunião, é um órgão decisório da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, né? Se gasta uma fortuna, tem um monte de gente morando nos Estados Unidos, ganhando dinheiro da ONU, que é pago pelos países membros, para discutir uma coisa que não tem fundamento. Né? Isso é que é a coisa mais incrível, né? É incrível isso, né? Enfim, o objetivo principal desse papo todo é mitigar, abre aspas, o aquecimento global e manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus centígrados, com esforço para limitá-lo a 1,5 centímetro, ou seja, gastar uma fortuna para algo que é impossível e inverossímil. Durante essas 2 semanas, a primeira semana é dedicada a discussões técnicas, enquanto a segunda é voltada para encontros políticos e assinatura de acordos. Os resultados devem ser alcançados por consenso, garantindo que todos os países tenham direito ao voto. Da última conferência já não resultou um documento que todos assinaram. Os Estados Unidos já abandonaram, né, essa questão climática, porque uma vez que entrou alguém lá que realmente pensa na realidade e quer economizar recursos dos contribuintes americanos, eles já não estão botando recurso para isso. E tirando os Estados Unidos, tirando a China, que com aquela cara de chinês, né? Chinês não ri, chinês não chora, chinês não fica bravo. Ele tem sempre cara de paisagem. Então ele mente, ele faz declarações. Já viram Xi Jinping na TV? Ele é cara de paisagem. Sua mãe morreu, é aquela cara, né? Você está com câncer, é aquela cara. A China vai reduzir os gases de efeito estufa, é aquela cara. Ou seja, nada mexe com eles, o que está na cabeça deles, eles não revelam, eles seguem o que eles querem fazer e ponto final, né? Então é isso. Então, para vocês saberem, né, aqui você vê, olha, só em obras foram 7,3 bilhões de reais gastos em algo que não vai trazer nenhum benefício para a cidade de Belém. Se isso fosse gasto em compra de equipamentos para hospitais, ou mesmo para pagar uma rede privada para fazer todos os exames pendentes no estado, daria para anos de pagar esse serviço, e levar saúde para a população, vão jogar fora, né? São 30, mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos, provisórios, porque acabou a obra, aquilo, o pessoal está dispensado. E aí, eu falei isso no sábado, vou repetir aqui, me preocupa o que vai acontecer depois. Porque quando essas grandes obras de infraestrutura acontecem, como o Rio de Janeiro e São Paulo, que hoje pagam o preço de terem construído o metrô, a Nova Rio Santos, o metrô aqui, a ponte Rio-Niterói, veio gente principalmente do Nordeste para cá para ser operário e trabalhar nessas obras. Quando as obras acabaram, eles não tinham recolocação. E aí eles foram para onde? Paraisópolis, Morro do Alemão, para chamar atenção, assim, destacar as duas maiores favelas do Brasil. E aí surgiram os comandos vermelhos, tráfico de droga, tudo a partir dessa falta de ocupação para essas pessoas que vieram principalmente do Nordeste para trabalhar. Então a obra durou 5 anos, 6 anos, 10 anos no máximo, porque sempre atrasa tudo. Depois essa gente foi demitida e não tem o que fazer. Não tem como ser absorvido, né? E aí eles ficam vivendo de bico, né? Alguns vão para o assalto, graças a Deus a maioria não, ou para o tráfico de drogas, que é mais fácil, porque é só você querer trabalhar que o traficante está de braços abertos. Para isso, né? Porque dá algum dinheiro para essa gente. E esse é o efeito danoso dessas obras feitas de afogadiço e que terminam e não há um planejamento futuro para os que foram ocupados nela. Né? Então, eu acho que é isso, para que nossos ouvintes fiquem sabendo do que é a COP30 e quanto vai se queimar de grana para nada. Vão ficar algumas obras lá que serão subutilizadas e provavelmente um aumento ainda maior da ocupação de áreas irregulares e da miséria, né? Então, esse é o pano de fundo da COP30, né?